Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, no meu primeiro período do mandato de senador da República, eu sempre defendi a necessidade de se fazer oposição. Vossa Excelência, ocupando a presidência da Casa, sabe disso. Há um princípio muito claro na política: quem ganha a eleição vai governar e quem perde deve fiscalizar. Nem sempre, infelizmente, essa regra, essa norma, ela é seguida corretamente. Defendi ainda, senhor presidente, desta mesma tribuna, também em entrevistas à imprensa, em conversas com companheiros, a importância e a necessidade da unidade oposicionista. A verdade é que nos anos de 2007, 2008, 2009 e o ano findo de 2010, as reuniões envolvendo oposicionistas foram raras, muito raras. Aliás, uma das poucas vezes que nos reunimos, a oposição conseguiu reunir os partidos e os dissidentes que faziam oposição nesta casa, nós conseguimos derrotar neste plenário a CPMF. Hoje me deparo com um artigo no Globo, na edição de hoje, do eminente brasileiro José Serra. José Serra, que foi deputado, senador, prefeito, governador de São Paulo, ministro de Estado, um brasileiro altamente qualificado. E escreve um artigo que eu faço questão, senhor presidente, de não só pedir a transcrição, como ler desta tribuna. O título é "Oposição para quê?". E aí ele inicia: "O principal risco que corre as oposições, e portanto também o PSDB, o seu partido, é perder tempo em embates menores, combates internos fantasmas ou antecipações irrealistas, como trazer 2014 para hoje, inventando bandas de adversários internos, atacar, constranger, prejudicar ou atrapalhar companheiros do próprio partido só faz ajudar os adversários reais que incentivam esses confrontos". Isso me parece uma visão do governador Serra entre os problemas internos do PSDB. O que me interessa é a questão da oposição. "Para o maior partido da oposição, perder-se em disputas internas seria a pequenasse. Saímos das urnas com quase 44 milhões de votos, vencendo a eleição presidencial em 11 estados. O PSDB fez 8 governadores, o DEM 2. E tivemos ainda o apoio do governador do Mato Grosso do Sul. Aqueles que votaram em nós queriam que ganhássemos, mas sabiam que poderíamos perder. A oposição, portanto, é tão legítima quanto o governo. Ela também expressa a vontade do eleitorado e tem um mandato. Não podemos deixar o eleitorado que nos apoiou sem representação. É ele, inicialmente, que precisa receber uma resposta e convencer-se de que não jogou seu voto fora. Até porque as ditaduras também têm governos, mas só as democracias contam com quem possa vigiá-los, fiscalizá-los, em nome do eleitor. Por isso, a oposição tem de ter posições claras, ser altiva, sem se omitir nem se amedrontar. Uma eleição presidencial não é uma corrida de curta duração, de 45 dias, mas uma maratona de 4 anos, e ninguém corre parado. Até quem votou no PT conta conosco para que ofereçamos alternativas, para que possamos aprimorar propostas do governo e denunciar quando é e como está sendo o caso essa falta de rumo. Não se trata de fazer oposição sistemática ou não sistemática, bondosa ou exigente. Isso é bobagem. E é verdade, a oposição é a oposição, ela não tem adjetivação. Essa questão não se coloca em nenhuma grande democracia do mundo. A oposição tem o direito e o dever de expressar seus pontos de vista e de batalhar por eles. É seu papel cobrar coerência, eficiência e honestidade. A realidade está aí. O grave problema fiscal brasileiro veio à luz. Herança do governo Lula-Dilma para o governo Dilma. A maquiagem nas contas não consegue escondê-los. A Fundação Nacional de Saúde se transformou num retrato perverso do aparelhamento do Estado, que não se vexa nem diante da realidade dramática da saúde ou falta dela dos pobres. O mesmo acontece em Furnas, palco de escândalos há muitos anos, expressão do loteamento do setor elétrico, onde os blackouts têm sido a regra e não a exceção. Se a oposição não se fizer presente agora, então quando? Fazer oposição por quê? Porque o país experimenta um óbvio desequilíbrio macroeconômico, que reúne a inflação alta e em alta, juros estratosféricos, câmbio desajustado, vertiginoso déficit do balanço de pagamentos e infraestrutura em colapso. As trapalhadas do Enem mostram que o PT tripudia sobre a esperança e o futuro dos jovens. A imperícia do governo na prevenção de catástrofes e socorro às vítimas não requer comprovação. Por que fazer oposição? Porque os brasileiros merecem um governo melhor e pagam caro por isso, uma das maiores cargas tributárias do mundo, sem serviços públicos à altura. Temos o direito de nos apequenar com picuinhas? Foi para isso que recebemos o mandato das urnas? O governo vem fazendo acenos à classe média e às oposições. Conta com o conhecido bom mocismo dos adversários, tucanos à frente. Sua intenção é lhes tirar nitidez e personalidades, dividi-los e subtraí-los energias e disposição. Até a próxima disputa eleitoral, quando então voltaremos a enfrentar os métodos de sempre. Vale tudo, enganações, bravatas e calúnias. Cair nesse truque corresponde a atrair a confiança dos que votaram em nós e os interesses do nosso povo e do nosso país. O PSB não sabe fazer oposição, tanto em 2006 como em 2010, pesquisas internas apontaram ser essa uma das críticas que o eleitorado nos faz. Ainda que fosse injusta, seria forçoso reconhecer que nos tem faltado nitidez. E não é só o PSDB, é todo o núcleo, todo o conjunto da oposição. É razoável que o eleitor considere que não sabe governar, que não sabe se opor. E nós temos os bons fundamentos. A quem pertence a bandeira da social-democracia no Brasil? O PT, fundado como um partido classista, sob a inspiração de partidos leninistas, varreu o estatuto e ideário para baixo do tapete ao chegar ao poder e adotou como suas plataformas e as ideias do adversário. Mas, longe de estar resolvida, após 6 eleições presidenciais, sendo 3 vitoriosas e 2 governos depois, a contradição entre os pragmáticos do mercado e os pura-sangue de Lenin ainda é um dos flancos do PT, não devidamente explorados pela oposição para prejuízo do país. O PT adotou as bandeiras, mas perverteu sua prática. Privatizou as ações do Estado em benefício do partido e aliados. Banalizou o que a vida pública brasileira tinha de pior. Rebaixou a saúde e a educação. Transformou em instrumento eleitoral a rede de proteção social herdada do governo FHC. Virou as costas para a segurança e descuidou-se da previdência. A falsa social-democracia petista preside um país. A falsa social-democracia petista preside um processo de desindustrialização do Brasil e mantém como principal despesa do orçamento o pagamento de 180 bilhões anuais em serviço da dívida pública interna. Sem mencionar erros infantis, como o de reconhecer a China como economia de mercado, enfraquecendo nossos mecanismos de defesa comercial. Que social-democracia é essa que pôs a perder o ativismo governamental nas coisas essenciais que caracterizam o estado do bem-estar social e seus alicerces? Essa retomada dos valores da social-democracia com seu respeito ao jogo democrático e sua prioridade à garantia de condições dignas de vida à população, há de tirar do PSDB o falso carimbo de partido de elite e marcar diferença com o PT com suas práticas sectárias ou ineptas. Para tanto, é fundamental o PSDB fortalecer a unidade interna, dando uma resposta àqueles que nos delegaram o mandato por meio das urnas. Esse artigo, senhor presidente, ele devia servir de paradigma, de guia, de norte, de rumo para as oposições. Não é um artigo apenas para o PSDB, é um artigo para os partidos que votaram com Serra, que defenderam Serra, que sabiam que Serra tinha uma qualificação para ocupar a presidência da República e que tem a obrigação hoje não de aderir ao governo, de se omitir, de se calar, de silenciar, mas de fazer a oposição, de se reunir, de contestar, de fiscalizar, né, de se não aplaudir, mas pelo menos reconhecer os avanços que o governo possa dar, que o governo possa caminhar. O que a oposição tem que se fazer é organizar. E Serra dá, o ex-governador José Serra dá uma imensa contribuição, enorme contribuição ao processo político brasileiro, no momento em que escreve um artigo como o de hoje, publicado nas páginas de opinião do jornal O Globo, para que possa sensibilizar. Sensibilizar a grande parte da população, mais de 40% da população que nele votou, e sensibilizar, sobretudo, nós, oposição.